Eu acredito que isso já vem acontecendo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que medida essas exportações que serão reduzidas para os Estados Unidos podem ser direcionadas para outros parceiros? A China, por exemplo, que é nosso principal parceiro, União Europeia. Em que medida o acordo Mercosul-União Europeia, neste momento, pode servir como uma válvula de escape?
Olha, Galvão, é possível, e a gente viu que isso aconteceu muito bem desde o primeiro anúncio do tarifaço, né? A primeira vez que foi anunciado, o Brasil correu buscar parceiros internacionais para escoar essa produção e acelerou com o acordo do Mercosul com a União Europeia. O ponto é o seguinte, a gente tem dois tipos de produtos, né, que a gente exporta. Então, tem os produtos que são manufaturados, né, que são máquinas, equipamentos, madeira para construção e outros produtos parecidos, assim como roupas e calçados que vão para os Estados Unidos, e tem os produtos que são do agronegócio. Esses do agronegócio, eles são muito mais fáceis de ser direcionados. Eles podem, inclusive, ser direcionados no meio do caminho. Em alguns casos, dá para trocar o rótulo quando chega no destino e vender para outro muito rápido. Agora, produtos que são feitos especificamente para o mercado dos Estados Unidos, esses são muito difíceis de enviar para outro mercado, né? Então, os produtos manufaturados, esses aí, eles sofrem muito. E um deles que sofre demais são as máquinas e equipamentos, que esses sim são os maiores prejudicados nesse momento, com mais de 3 bilhões de dólares estimados. Esses realmente são muito difíceis porque eles são aquelas exportações feitas entre companhias, né, que são chamadas de intercompany, ou seja, empresas aqui que produzem aqui, mas que vendem para filiais ou matrizes nos Estados Unidos. Essas não podem ser direcionadas para lugar nenhum. E aí isso faz com que a empresa ou repasse o preço, né, pro comprador nos Estados Unidos, ou pare de produzir e essa empresa lá nos Estados Unidos compre de outro lugar.
Os setores mais atingidos, além desse que você já citou, quais são, hein, Jackson? Calçados parece que é bem atingido, não
é? Calçados ele é atingido em quantidade, mas em volume ele não chega a 1 bilhão de dólares, tá? Os que são mais atingidos, assim, o etanol ele é bastante atingido, porque o etanol talvez seja o que tem os Estados Unidos têm mais razão de reclamar, porque a gente tributa o etanol aqui e eles tributam menos lá. Mas o aço, o papel e os maquinários agrícolas, eles são bastante afetados, tá? Esses são os principais. Agora, pescados, por exemplo, são afetados, mas dá para direcionar. O mel dá para direcionar, e a gente tem uma lista longa de produtos que ficaram extintos, né? Que ficaram extintos não, que ficaram nas exceções. Então a gente tinha, até agora, mais ou menos 1.600 produtos em exceção, agora eles adicionaram mais ou menos 400, a gente tem quase 2.000 produtos fora do tarifaço. Então tem bastante setor que vai sim ser atingido, mas a gente tem bastante gente fora também.
Em relação a essas alegações dos Estados Unidos que você cita, o governo americano acusa o Brasil de adotar práticas ilegais, cita também questões ambientais. Em que medida eles têm razão nessas questões, hein, Jackson?
Olha, Galvão, essa seção 301, né, que é a seção da legislação que rege esse tema, ela não é para proteger a produção local lá, como existem para o milho e outros produtos. Ela é uma ferramenta exclusivamente de punição. E dá para a gente ver o nível de critério das exceções que eles colocaram, é que a dependência dos Estados Unidos, ela esvazia qualquer argumento de que a tarifa é baseada em justiça comercial. Então, inclusive a declaração do Marco Rubio hoje mostrou que o tema ele é totalmente político, né? Dessas aí que todas as alegações deles, que passam pelo PIX, passam por propriedade intelectual e outros assuntos, eu creio que os problemas que a gente enfrenta de corrupção aqui no Brasil, esse sim é um fato que eles têm alguma razão, né, e alguma coisa relacionada à propriedade intelectual que a nossa diplomacia está conversando com eles e tem tentado melhorar, mas é algo que realmente demora. Mas que não que chegue a atrapalhar as empresas dos Estados Unidos de atuarem aqui, né? É porque elas conseguem atuar normalmente, isso não faz com que elas deixem de atuar. Agora, outros argumentos, como o PIX, como o desmatamento que é ruim, estava ruim, mas tem melhorado, né? A OCDE mesmo já emitiu um parecer de que tem melhorado, esses argumentos eles são fracos, eles não se sustentam, né? E o fato do Marco Rubio ter trazido isso, dizendo que o Lula não quis ser leal na hora de conversar, leva o tom totalmente para o embate político, né? Deixa de fora a parte técnica.
Essa questão do Pix, acho que não precisa nem ser um grande especialista perceber que eles estão com uma inveja danada, né, de um sistema criado aqui no Brasil que é extremamente prático, funcional e que, obviamente, né, do ponto de vista econômico, está, entre aspas, prejudicando as empresas deles, as empresas de cartão de crédito, porque muitas vezes o consumidor acaba optando por fazer o Pix, tem lá um desconto no valor e acaba, obviamente, reduzindo a margem que vai para os cartões de crédito, não é, Jackson?
Então, exatamente isso, mas ao mesmo tempo não impede que essas empresas operem, né? Elas podem operar no ambiente do Pix normalmente, elas podem oferecer soluções. O ponto é que elas não foram tão eficientes quanto o Pix foi, quanto o Banco Central foi na tecnologia, né? Porque o brasileiro gosta do Pix, ele é muito funcional, ele é muito rápido e ele é certeiro. A gente tem alguns problemas relacionados ao mecanismo SIM, mas eles são muito pequenos em relação à quantidade de transações que o brasileiro faz com o Pix. Agora tem um ponto importante, tá, Galvão, que eu não vejo muita gente falando, que os Estados Unidos lançaram lá, o Banco Central Americano lançou uma ferramenta que chama FedNow, né, que é justamente um sistema parecido com o Pix, mas que não teve adesão lá. Por um lado, porque ele não é obrigatório os bancos aderirem aqui, e por outro, que lá existe ainda uma força muito grande das empresas de cartão de crédito, evitando até que seja divulgado que ele existe, mas ele está em vigor e pode ser usado lá também. Ou seja, esse argumento também não é muito crível, assim, até no jogando ele de qualquer maneira, né? Porque eles têm essa tecnologia lá, ou seja, a gente ter ela aqui não faz com que as empresas não possam operar, sabe?
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Jackson Campos, especialista em comércio exterior, diretor da AGL Cargo. Ô Jackson, essa redução das exportações para os Estados Unidos por conta desse aumento da tarifa, a gente está falando aqui dos impactos para o setor exportador, dos impactos macroeconômicos, mas para a população em geral, para o nosso ouvinte aqui, pode ter algum impacto? Por exemplo, mercadorias, produtos que não serão exportados nesse primeiro momento e que ficariam aqui no país com esse aumento da oferta, poderia haver uma redução do preço para o consumidor aqui no Brasil?
É difícil, Galvão, porque muitos dos produtos que não serão exportados, eles são caros para ser vendido no mercado brasileiro. Primeiro porque a produção é feita num nível de qualidade tipo exportação e depois porque o comprador paga em dólar. Então é muito mais fácil que a empresa não produza do que produzir e vender para o mercado brasileiro, né? E é até possível, né, que alguma coisa que já esteja produzida acabe no mercado nacional, mas esses produtos já estão voltados para o mercado de lá. Então já tem rótulos, já tem embalagem, já tem uma porção de características do mercado de lá. Então, quando a gente fala de agronegócio, sim, esses produtos eles podem ser vendidos no mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo a empresa que produz nem sempre continua produzindo justamente porque o preço é muito diferente, né? Agora vamos pensar no seguinte, o Brasil ele é considerado muitas vezes o celeiro do mundo. Eu não concordo, tá? Eu acho que a gente realmente exporta muito agronegócio, mas o nosso agronegócio ele não é só um produto sem nenhum beneficiamento. Ele tem muita tecnologia, né? A gente tem tecnologia no plantio, na pesquisa, na colheita, no armazenamento, etc. E os Estados Unidos estão acionando uma guerra tarifária com o maior parceiro deles aqui na América do Sul, enquanto o hemisfério oriental lá, né, o Estreito de Hormuz, todo o Oriente Médio, ele está em pé de guerra e com a cadeia logística totalmente ameaçada. Seja por causa do Estreito de Hormuz em si, seja porque o frete internacional da China, isso é importante dizer, está 4 vezes mais caro agora do que estava no começo do ano lá para os Estados Unidos. Então, a saída que os Estados Unidos tinha de pensar numa alternativa entre China, Índia e até um pouco da Europa, ele pode deixar de lado porque o Brasil acaba deixando de exportar para lá por causa de preço. Então, assim, por um lado, sim, respondendo a sua pergunta, alguns produtos podem ficar mais baratos, mas são poucos, não dá para contar com isso. E por outro, os Estados Unidos deixam de lado uma vantagem competitiva importante que eles teriam em relação ao mundo.
Você me lembrou um aspecto interessante agora, no início da sua resposta, essa história de que o produto que é exportado é melhor do que o produto que a gente consome aqui. É isso mesmo? Quer dizer, o café que vai lá para os Estados Unidos, a carne do hambúrguer que vai lá para os Estados Unidos, o suco de laranja que vai para lá é de melhor qualidade do que aquele que a gente compra no nosso supermercado aqui, Jackson?
Normalmente, Galvão, as indústrias, principalmente as muito grandes, elas têm produto de todo tipo de qualidade, né? E a gente rotula o produto tipo exportação como sendo da mais alta qualidade, porque ele é o produto que paga em dólar, né? Então, o dólar estando R$5, por exemplo, hoje, é possível você comprar muito mais coisas do Brasil do que o brasileiro consegue comprar com o mesmo dinheiro, né? Então, esses produtos de alta qualidade, normalmente eles estão disponíveis também para ser vendidos no Brasil, só que eles sairiam muito mais caros. Então, o produtor prefere exportá-lo. Então, assim, dá para dizer de maneira muito razoável que sim, na maioria das vezes o produto de mais alta qualidade, ele vai para fora. Mas não necessariamente porque o produtor deixa no Brasil aquilo que não presta ou aquilo que não é bom, e sim por causa de preço mesmo. Então, normalmente, quem paga mais leva o melhor, né? E normalmente, por causa do câmbio, os produtos que vão para fora acabam pagando melhor, e aí, por causa disso, acabam recebendo um produto de mais qualidade.
Jackson, aproveitando a sua participação conosco aqui, como é que você está vendo essa questão aí das terras raras, dos minerais críticos? Já ouvi gente falando aí, né, que pode ser o novo pré-sal. O presidente Lula, obviamente, tem falado muito sobre essa questão e tem destacado o fato de que quer que o Brasil deixe de ser apenas um exportador, não apenas, mas que reduza a parcela de exportação de commodities. E por isso a gente sabe que lá no Congresso Nacional, na regulamentação das terras raras, minerais críticos, tem lá, né, um teto para se exportar a matéria-prima. O objetivo é processar esses minerais, transformar isso em tecnologia para que a gente possa vender produtos com maior valor agregado, já que isso aí envolve uma tecnologia enorme de chips, de computadores, de celulares. Como é que você está vendo essa área? É realmente uma enorme possibilidade de o Brasil aumentar a sua pauta de exportações, agregando produtos com maior valor agregado, Jackson?
Olha, Galvão, de fato, as terras raras, né, o nióbio e outros produtos ficaram de fora também dessa taxação dos Estados Unidos, porque eles sabem que esse é um suprimento importante para eles lá, para a construção de veículos, para construção de chips, como você bem disse, celulares, etc. E eles contam com o Brasil para isso, porque o Brasil é o segundo maior produtor, né, que na verdade é o segundo maior mina de terras raras do mundo, depois da China. Então, eles contam com o Brasil para isso, com certeza, e eu concordo que nós deveríamos sim começar a exportar os produtos já manufaturados. O ponto é que nós não temos indústria para isso, né? Então, a gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente não exporta e segura esses produtos aqui no Brasil, ou a gente exporta com o que tem, ou exporta como está, na verdade, né? Porque a gente não consegue, da noite para o dia, criar todo um polo industrial para manufaturar esses produtos e depois fazer a exportação. O que nós temos que fazer, e isso é importante, um aspecto importante para o Congresso Nacional levar em conta, é justamente criar uma indústria, né, ou criar uma iniciativa de indústria que possa fazer isso no médio prazo, né? Então, as terras raras não serão um assunto que vai acabar agora, né? Então, a gente vai continuar exportando esses minérios por muito tempo. Então, o importante seria não só limitar a exportação, mas também criar uma iniciativa para que a gente possa produzir os materiais que os outros países produzem com essas terras raras aqui no Brasil. Coisa que a gente ainda não tem feito, tá, Galvão? Então, eu vejo que sim, elas vão continuar no radar, mas a gente precisa criar alguma coisa para que a gente possa exportar ao mesmo tempo que a gente cria uma iniciativa para produzir aqui.
Para a gente fechar o nosso papo, Jackson Campos, especialista em comércio exterior, é uma questão que me intriga demais, eu viro e mexo, eu falo aqui no CBN Madrugada, que é o fato de o Brasil ter uma economia consolidada, a gente está oscilando aí entre as 10 maiores economias do mundo, a gente tem uma balança comercial nos últimos anos extremamente superavitária, há 2 anos passou de 100 bilhões de dólares, depois caiu para 90, 70, ou seja, a gente está vendendo muito mais do que comprando, muito bom. Porém, a nossa pauta de exportações, como a gente já destacou, ela tem ali praticamente metade, né, focada em commodities, tanto do agronegócio, como de petróleo, como também as exportações de minério de ferro. O que fazer para a gente aumentar a nossa parcela de vendas externas? Eu sempre destaco aqui o Brasil, você vai saber ter esse dado aí muito melhor do que eu, acho que o Brasil está em 1,2%, 1,3% do comércio internacional, quer dizer, a 10ª maior economia do mundo tem pouco mais de 1% do comércio internacional. O que falta por parte do governo, por parte do Congresso, por parte da sociedade, né, das empresas, das indústrias, o que falta para a gente acelerar essas vendas externas e ter uma maior participação no comércio exterior, Jackson?
Nos anos 80, né, e 90, a gente desindustrializou muito o Brasil, né, então a gente começou o processo de desindustrialização e depois com a abertura do mercado e abertura para produtos da China e da Ásia em si, nós nos tornamos um país importador de produtos manufaturados, né? Então, de fato, a gente ocupa uma posição muito baixa quando se fala em indústria do comércio exterior, né? A gente importar e exportar. E o Brasil facilitou muito o comércio exterior nos últimos anos. Antigamente era muito difícil fazer uma importação e exportação, hoje é muito rápido, tudo eletrônico, muito fácil, né? Apesar da gente ter alguns problemas ainda nos portos e armazéns. Ao mesmo tempo, Galvão, Estados Unidos e China, junto com Índia, dominam mais de metade desse mercado. Então, nós somos pequenos, mas os outros também são muito grandes, né? Então, o que nós precisaríamos fazer neste caso seria tentar competir com China e Índia e principalmente aquela região da Ásia, que muitas vezes também tem o que a gente chama de dumping, né? Que é o trabalho forçado, que o Brasil também está sendo investigado junto com outras 59 nações aí pelo USTR lá dos Estados Unidos. Então, nós deveríamos voltar a industrializar o Brasil para que a gente pudesse produzir. Mas hoje a gente vive um movimento diferente. Nós estamos importando muito mais. Muitas empresas estão indo para o Paraguai e Uruguai para fazer triangulação para cá, né, produzindo lá e depois trazendo para cá. E, ao mesmo tempo, o que tem ajudado para responder a sua pergunta, esses últimos anos, nossa balança comercial, é muito também o dólar está alto, né? Quanto mais o dólar está alto, mais a gente vai vender para fora e mais a gente vai ter uma balança superavitária. Então, esses fatores, eles contribuem para isso.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, obrigado pela participação conosco aqui no CBN Madrugada. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, conte sempre comigo.
CBN Madrugada. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas.
Chegou a melhor
no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. O Sobe e Desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do Ponto Final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Faltando 3 minutinhos para as 6 horas da manhã, dá tempo só, né, Ricardo Garcia, da gente agradecer a audiência CBN, o grande Luiz Cerqueira em São Paulo. Obrigado, Cerqueira, pela companhia via o WhatsApp. Também o Girley mandando aqui a sua mensagem. Bom dia, tomando um café. O também Ademir de Blumenau, Santa Catarina, muitíssimo obrigado. Via YouTube, pessoal trocando ideias, o nosso chat democrático, Rogério Gomes de Oliveira, o Newton da Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, e muito obrigado a você sempre que participa também via Instagram, aqui no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Doutora Milene Seidel está sempre por aqui, muito obrigado. Ela manda um palpite aqui, hein? Palpite ousado da doutora Milene. 4-3 para a Espanha. É, pode ser, hein? Pode ser. É, René Galves está aqui também, muito obrigado. E a Liliane Moura, direto de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada. A produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos sempre comigo aqui, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN. Na sequência, Cássia Godoy comanda o Jornal da CBN. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Ricardo Garcia comigo aqui na mesa de som. Já falei ou não? Ainda não, né? Hã? Ricardo Garcia comigo aqui na mesa de som. E a gente deseja, é claro, um excelente sábado para você, ouvinte CBN. Meia-noite estamos de volta. Tchau!
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não têm interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para a política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda menor. Somente 24% declaram que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O Tribunal de Contas da União detectou superfaturamento, possíveis fraudes em licitações, pagamentos não comprovados e desvio de finalidade na auditoria realizada sobre as emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização identificou problemas em 82% delas, afetando 61 dos 74 estados e municípios analisados. O TCU fiscalizou um montante de quase 200 milhões de reais. A Truth Social, rede social de Donald Trump, recebeu críticas após revelar um serviço pago que dará a bancos e corretoras acesso prioritário a publicações de contas influentes. O presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar lucrar com a presidência. Batizado de Truth API, o serviço ficará disponível em 1º de agosto. Com ele, clientes receberão mais rapidamente publicações de 10 contas na rede social que costumam impactar os mercados globais. No horário de Brasília, 6:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e dois.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que acompanha a partir de agora o Jornal da CBN, edição deste sábado. Hoje é dia 18 de julho de 2026 e estes são os principais fatos do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em decisão nesta sexta-feira, o magistrado determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro do STF também suspendeu quase todas as visitas a Bolsonaro por 30 dias, com exceção da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados. Moraes também manteve a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. O filho do ex-presidente consta como advogado de Bolsonaro, mas foi impedido de fazer visitas por 90 dias após divulgar o documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrita pelo pai. Moraes pontuou que o título da correspondência de Jair Bolsonaro demonstra finalidade político-eleitoral, usando Flávio como porta-voz. Alexandre de Moraes também suspendeu a divulgação de manifestos desse tipo, inclusive por meio de terceiros, independentemente do meio utilizado. Segundo o ministro, a proibição decorre da perda dos direitos políticos de Bolsonaro em função da condenação no processo da trama golpista. O ministro afirmou que Bolsonaro pode perder o benefício da prisão domiciliar caso descumpra novamente as restrições. O senador Flávio Bolsonaro criticou Alexandre de Moraes após a decisão.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz.
Também nesta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A PGR sugeriu que fossem tomadas providências para que ele cumpra as restrições impostas na concessão do benefício. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com Alexandre de Moraes sobre as intenções da carta do ex-presidente. Ele afirmou que o texto teve o intuito de alcançar e influenciar o público com interesse no processo eleitoral deste ano. Segundo a PGR, a divulgação do texto violou a proibição de utilizar celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa diretamente ou por intermédio de terceiros. Gonet sustenta que a condenação penal suspende os direitos políticos de Bolsonaro e que as restrições de comunicação buscam prevenir a participação política dele no cenário eleitoral. Agora são 6h05. O governo brasileiro está estudando as consequências de uma eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre as possibilidades de uma retaliação contra os Estados Unidos em resposta à taxação. Ele não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação da medida passa por avaliações.
A gente não pode entrar nessa ótica de fazer usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação. E a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto.
A legislação foi aprovada por unanimidade pelo Congresso no ano passado. Para Durigan, a medida protege os interesses nacionais ao oferecer procedimentos em caso de ataques unilaterais de outros países. A equipe econômica está levantando as listas de exceções e os efeitos sobre os setores atingidos. O presidente Lula afirmou, no entanto, que só vai responder quando o Trump se manifestar.
Vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira.
Em nota à imprensa e em publicação no X, antigo Twitter, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou a decisão do governo Donald Trump de impor um tarifaço e defendeu a aplicação da lei de reciprocidade econômica como um instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais. Agora são 6h08. Uma semana depois da suspensão do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, novos ataques foram realizados pelos dois países. Washington intensificou os bombardeios, mesmo com as ameaças do regime dos Ayatollahs de lançar uma ofensiva total caso os ataques continuem. O Irã chegou a acusar os Estados Unidos de lançarem bombas contra a infraestrutura civil e vital no sul do território persa. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostrou pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, segundo a agência. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, onde está localizada a única usina nuclear iraniana. Durante a sexta-feira e na madrugada deste sábado, Teerã lançou ofensivas contra bases em países aliados de Washington. Ataques aéreos foram realizados contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar. 6h09. França e Inglaterra disputam hoje, às 18h, o terceiro lugar da Copa do Mundo em Miami. Amanhã, às 16h, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título da maior Copa do Mundo da história. O presidente Donald Trump estará no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para assistir à decisão da Copa. Por causa das finais da Copa do Mundo, não haverá jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Duas partidas da 19ª rodada do Brasileirão foram disputadas nesta sexta-feira. O Fluminense empatou em 1-1 com o Bragantino e o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1. Em partida atrasada, válida pela quarta rodada, o Bahia derrotou a Chapecoense por 2-0. E a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para a Polônia pela fase de grupo da Liga das Nações. Foi a segunda derrota seguida do Brasil por 3-0. Na quinta-feira, o Brasil perdeu para os Estados Unidos. A derrota aproximou a seleção da eliminação. O Brasil depende de uma combinação improvável de resultados para continuar sonhando com a fase final. É preciso que Ucrânia, Itália e Bulgária percam suas partidas e que a seleção brasileira vença a China amanhã. Estes são alguns dos destaques do Jornal da CBN deste sábado e você acompanha todos eles em detalhes a partir de agora. Jornal da CBN, do qual você sempre participa, manda sua mensagem para cá, conversa comigo via WhatsApp. Nosso número é o 999-11-9981. Você também pode assistir as imagens do nosso estúdio e para isso são vários os caminhos. Você pode ir no nosso canal no YouTube, você pode também ir lá na página inicial do Globoplay e ainda nos acompanhar lá no nosso site cbn.com.br. Por lá também tem essa opção de assistir as imagens do Jornal da CBN. Agora são 6 horas e 12 minutos.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
6 e 13.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
6h15.
Jornal da CBN.
O mercado literário brasileiro está fazendo uma nova aposta nos livros em capa dura e em edições de luxo. A tendência acontece principalmente nos gêneros de fantasia e romance, que são impulsionados pelo TikTok. Marcado por um projeto gráfico mais bem elaborado, o formato é mais comum nos Estados Unidos e agora vem dividindo espaço com as tradicionais brochuras nas estantes brasileiras.
O ditado "não julgue um livro pela capa" está caindo por terra. As maiores editoras do país estão apostando cada vez mais nos livros de capa dura ou ainda nas edições de luxo das obras. E isso acontece justamente por uma demanda dos leitores, principalmente os da geração Z. Somente no primeiro semestre de 2026, editoras lançaram pelo menos 2 livros por mês nesses formatos. Suzana Sbalquieiro faz parte da comunidade literária do TikTok, conhecida como BookTok, e mostra nos vídeos várias edições especiais dos livros que mais gosta. Mesmo as obras que ela já leu, tem mais um lugar garantido na estante quando é lançada a versão em capa dura.
Eu compro em edição especial, mesmo já tendo em brochura, que aliás, muitas vezes eu compro mesmo já tendo lido em e-book digital. Eu vou lá e compro os dois, porque eu tenho que gostar muito da história. Mas se ele é lançado em capa dura e em brochura, eu compro os dois. De preferência, o capa dura, que daí, se eu já conheço a história, eu dou preferência pro capa dura, que ele é mais bonito. É importante pra mim porque quando é um título que eu gosto, uma história que eu amo muito, eu quero ter todas as versões possíveis já lançadas dessa história.
As versões capa dura são marcadas pelos projetos gráficos mais bem elaborados, com pinturas laterais e fitas marcadoras de página. A busca por elas não é novidade no mercado literário internacional. Nos Estados Unidos, os livros são lançados primeiro em capa dura, a chamada hardcover, e se fazem sucesso, saem também em uma versão mais econômica, mais próxima das nossas, chamadas de paperbacks. Aqui a situação está se invertendo. A maioria das editoras publica o livro em brochura e, se o apelo por parte dos leitores for grande, lança a capa dura. É o que está fazendo o selo jovem da Globo Livros, a Alt. Recentemente, a editora foi além. O título de fantasia Reverência Indomável foi publicado ao mesmo tempo em brochura e em capa dura. Isso porque a autora já tinha feito sucesso entre os leitores com a duologia Divinos Rivais. É o que explica a editora Paula Drummond.
A gente costuma lançar os livros primeiro em brochura, até porque pro nosso mercado, ainda mais o livro do leitor jovem, né, o preço é uma questão muito sensível. Então, a gente espera ver se os leitores querem, se vai existir a demanda de fazer uma edição especial. E aí tenta numa oportunidade, por exemplo, o Reverência Indomável, e a gente lançou ele já em brochura e já em capa dura. Por quê? Porque ele faz parte do universo de Divinos Rivais, que já tinha uma edição em capa dura. Então, foi sabendo que a galera que já tinha aqueles dois livros em capa dura ia querer uma capa dura também. Eu acho que isso vem tendo cada vez mais demanda deles, muito pelo TikTok.
São justamente os livros do gênero de fantasia que possuem mais apelo colecionável. Um dos casos de mais sucesso envolvendo edições especiais é o da série de livros Trono de Vidro, da autora americana Sarah J. Maas. Com um grande grupo de fãs da saga no Brasil, os leitores se empenharam em começar a coleção de luxo do selo jovem da editora Record. Nicole Albuquerque comprou os 8 livros em edição especial, mesmo já tendo as versões comuns.
É a minha saga favorita, e quando eu vi que a editora ia lançar esses livros em edição especial, eu me programei para comprar. Eu esperei uma promoção muito boa e consegui comprar toda a coleção. Esses livros são tão lindos que toda vez que alguém para ver a minha estante, a pessoa já pergunta logo que livros são aqueles. Eu acho que edições de luxo têm esse propósito. É para ser chamativo, para te deixar intrigado com o que tem dentro daquelas páginas.
Com a série já consagrada, a editora resolveu apostar nas edições especiais anos depois da primeira publicação. De acordo com o editor do Grupo Record, Cassiano Alec Machado, o sucesso nas vendas das opções de capa dura fez com que a marca expandisse o catálogo de obras com projetos mais luxuosos.
No total, esse ano a gente já lançou 16 capas duras. duras, 16 livros em capa dura contra 15 do ano passado. Só esse ano a gente já lançou 11 boxes e 11 kits. Muitos desses livros que fazem sucesso são dessa área fantasia, né, do selo Galera. Um dos destaques, por exemplo, são os livros da Sarah J. Maas.
Os títulos mais jovens, que têm como público-alvo a geração Z, estão na mira dessa tendência. A diretora de marketing da editora Arqueiro, Mariana Kaplan, conta que os resultados estão sendo surpreendentes. Em um dos títulos, Academia Arcana, 3 em cada 4 leitores compraram a versão mais elaborada.
A gente até brinca aqui dentro que a geração Z, ela compra muito pela estética, né? Esse ano, acho que pela primeira vez, a gente fez a aposta de novos títulos, novas autoras, né, lançar esses dois livros, né, essas duas versões juntas, né, de forma concomitante, e a gente tem ficado impressionado, são livros mais caros, e a gente tem ficado bem impressionado com o resultado, né. No Academia Arcana, 75% da venda chega a ser da edição especial, e no Nocticard 60%, né, que de fato era algo que a gente não esperava.
Os ouvidos pela reportagem apontaram a influência das redes sociais na demanda da geração Z pela as edições especiais, na medida em que elas intensificam a quebra de barreiras e troca de experiências entre leitores de todo o mundo. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
E você, tem alguma predileção quando vai buscar os seus livros? Se tem a mesma edição, numa capa mais elaborada, numa capa dura ou numa brochura comum, faz diferença para você? Manda sua mensagem para cá. Vamos entender esse fenômeno, se é algo mais restrito à geração Z nas redes sociais ou se é algo se espalhando pela sociedade. 999-11-9981 é o nosso WhatsApp, código 11, que é São Paulo. Agora são 6 horas e 21 minutos, situação crítica no Chile em relação às chuvas. O número de mortos em decorrência das tempestades subiu para pelo menos 4 pessoas. Informação que foi divulgada pelo subsecretário do interior, Máximo Pavés, nesta sexta-feira. A quarta vítima é da região central do país, de Valparaíso, onde o governo declarou alerta vermelho por alto risco de enxurradas e deslizamentos de terra. Número de casas afetadas chegou a 1.595. As fortes chuvas, ressacas e ventos atingiram 10 das 16 regiões do país. O temporal começou na tarde da quarta-feira e vai se estender pelo menos até este domingo. Uma das vítimas morreu com a queda de uma árvore enquanto trabalhava na remoção de escombros de uma rodovia. Outra, ao cair de um telhado enquanto limpava calhas. A terceira morte ocorreu por uma descarga elétrica em um poste de energia. E mais de 500.000 de pessoas ficaram sem luz na quinta-feira no Chile, principalmente pela queda de árvores e também de cabos de energia. Então, situação ainda muito difícil no Chile por causa dessas tempestades que começaram na última quarta-feira. Agora são 6 horas e 23 minutos. Nós estamos no mês de julho e tem muita gente que viaja nessa época do ano. Quem está de malas prontas também deve incluir a saúde no planejamento da viagem. O SUS oferece gratuitamente o programa Saúde do Viajante, com orientações sobre vacinas, prevenção de doenças e outros cuidados específicos para cada destino.
Com a chegada do período de férias, aumenta o número de viagens nacionais e internacionais. Entre o planejamento de passagens, hospedagem e roteiros turísticos, um aspecto importante costuma ser deixado de lado, o cuidado com a saúde. E o que pouca gente sabe é que o Sistema Único de Saúde tem um programa gratuito voltado especificamente para a saúde do viajante. O serviço reúne informações sobre vacinas indicadas para cada destino, onde tomá-las e orientações para reduzir o risco de doenças. O casal Natália dos Anjos, de 29 anos, e Murilo Eduardo Silva, de 30, conheceu o Serviço de Medicina do Viajante do SUS pelas redes sociais e recorreu ao atendimento em 2023 e 2025, antes de viagens pela América do Sul e pela Ásia. Hoje, vivendo como nômades e há cerca de 5 meses na Tailândia, eles afirmam que receberam orientações específicas para cada localidade, atualizaram as vacinas recomendadas, como a da febre amarela e da raiva, e seguiram medidas de prevenção, que, segundo eles, contribuíram para uma viagem sem problemas de saúde.
Ele deu orientações muito gerais de saúde básica. Então, falou sobre a exposição ao sol, qual protetor solar era melhor para usar, repelente, qual era o melhor para usar e qual era não tão recomendado, água, comida. Então, ele deu umas recomendações mais gerais, mas não tão diferentes do que a gente teve no primeiro atendimento.
O atendimento foi bem parecido com a primeira experiência que a gente teve, apesar de ser uma região diferente. O que a gente notou realmente foi essa preocupação por estar muito distante, né? Por ser uma região muito distante e bem diferente do Brasil, as orientações foram mais detalhadas.
Eu acredito que hoje, né, depois de viajar, o cuidado foi mais com a prevenção, para a gente não precisar ir ao médico.
O atendimento é realizado por médicos da rede pública e leva em conta as características de cada destino. Em Brasília, o serviço funciona desde 2014 no Ambulatório do Viajante, no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Segundo o clínico geral Fernando Oliveira de Moraes, que atua no local, além de atualizar a vacinação, a consulta inclui orientações sobre o cenário epidemiológico do local de destino e os principais riscos à saúde em cada viagem.
Porque o ambulatório do viajante, ele vai muito além de tomar vacina. A gente foca ali em três coisas principais, né? A gente orienta sobre as doenças que são transmitidas pela água. Então, a gente orienta a tomar água potável, a gente orienta sobre a alimentação, a gente orienta sobre mosquitos, sobre repelente. Então, a gente faz orientação em relação à trombose no avião, aos voos de longa duração, evitar certos alimentos, fazer atividade física no avião. Então, a gente faz toda essa abordagem aí no sentido de atuar naquilo que talvez eu acho mais lindo e mais importante a medicina, que é a abordagem preventiva.
O médico reforçou que o Brasil possui dimensões continentais e realidades muito distintas, o que faz com que a lógica valha também para o turista doméstico, especialmente aqueles que viajam para regiões como a Bacia Amazônica e o Meio Norte. Para garantir tempo suficiente para atualizar as vacinas e receber as orientações necessárias, a recomendação é que a consulta seja realizada cerca de 30 dias antes da viagem. Porém, quem decide viajar de última hora também é bem-vindo. Antes de embarcar para um mochilão de 6 meses pela Europa em 2024, a comunicadora e produtora de eventos Lígia Pissuto Louro, de 31 anos, procurou o Serviço de Medicina do Viajante do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Além de atualizar a carteira de vacinação, ela destaca que as orientações recebidas foram valiosas e serviram para diversos momentos do seu dia a dia.
Porque tem uma parte de um papel que ela entregava, assim, que ela falava como fazer um kit socorros, sabe? Quais medicamentos levar, etc. E foram medicamentos que eu usei durante minha viagem, que eu também emprestava, né, para as mochileiras, etc. Meio que fez parte do meu dia a dia, para ser sincera.
O serviço também foi importante para a analista digital Hannah Sana, de 31 anos. Antes de um mochilão de 2 meses e meio pela Europa, em 2023, ela procurou o Centro de Informação em Saúde para Viajantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualizou a vacina contra a febre amarela. Ela afirmou que o atendimento foi essencial para esclarecer dúvidas.
Eu acho que é muito acessível, principalmente para as pessoas que querem tanto mochilar e, assim, tem dúvida. Então, eu acho que você viajar já um pouco mais tranquilo com essa assistência médica já faz toda a diferença na hora que você vai viajar, né?
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, o primeiro serviço brasileiro especializado no atendimento de viajantes surgiu em 1997, o Centro de Informação em Saúde para Viajantes do Rio de Janeiro. No início dos anos 2000, foram criados outros dois serviços de medicina de viagem no estado de São Paulo, o primeiro no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o seguinte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, o programa Saúde do Viajante está presente apenas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Porém, outras iniciativas de atendimento ao viajante também estão disponíveis em diferentes regiões do país, oferecidas por institutos de infectologia, hospitais universitários e redes públicas de saúde estaduais. De Brasília, Marina Dantas.
6h28.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
6h29.
as reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
A Polícia Civil do DF desarticulou nesta sexta-feira um esquema de furto de energia elétrica identificado em um supermercado na região do Riacho Fundo 2. Segundo a apuração preliminar, o supermercado, que funciona há cerca de 5 anos, teve a unidade consumidor original desligada pela concessionária de energia em razão de um débito superior a R$ 90 mil. Antes do corte, no entanto, os responsáveis pelo negócio, um casal, teriam solicitado a instalação de um novo medidor, apresentando como reserva para eventual necessidade. Após o desligamento da unidade antiga, esse segundo medidor passou a ser utilizado para abastecer o estabelecimento. Ao tomar conhecimento da situação, a proprietária do espaço do supermercado transferiu para si a titularidade da nova unidade consumidora e providenciou a retirada do respectivo medidor. Foi então constatado que o supermercado passou a operar por meio de uma ligação clandestina de energia, popularmente conhecido como gato, e que o local possuía um gerador próprio, acionado, segundo relato, apenas em momentos de fiscalização. A ocorrência foi registrada na 29ª Delegacia de Polícia, que segue apurando os fatos com o objetivo de identificar a extensão do prejuízo e responsabilizar os envolvidos. Marina Dantas para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em decisão nesta sexta-feira, o magistrado determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro do STF também suspendeu quase todas as visitas a Bolsonaro por 30 dias, com exceção da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados. Moraes também manteve a suspensão das visitas de Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. Então, Flávio Bolsonaro também não pode visitar o pai nesse período. Ele consta como advogado, mas foi impedido de fazer visitas por 90 dias após divulgar o documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrito pelo pai. O governo está estudando as consequências de uma eventual aplicação da lei de reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação da medida passa por avaliações. Uma semana depois da suspensão do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, novos ataques foram realizados pelos dois países. Washington intensificou os bombardeios, mesmo com as ameaças do regime dos ayatolás de lançar uma ofensiva total caso os ataques continuem. Durante a sexta-feira e na madrugada deste sábado, Teerã lançou ofensivas contra bases em países aliados de Washington. Ataques aéreos foram realizados também com aeronaves militares contra aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar. O horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Sua marca vai ser um sucesso.
Vale a pena investir em uma loja física? Quando tudo parece acontecer no celular, Jaime Troiano e Cecília Russo analisam como o contato humano voltou a ganhar importância na construção das marcas.
6h35.
Jornal da CBN.
Um ano após a morte de Preta Gil, que se tornou referência na conscientização sobre o câncer colorretal, o Brasil está prestes a dar um passo concreto no combate à doença. O SUS começa a implementar, neste segundo semestre do ano, um novo protocolo de rastreamento. O exame mais simples e